Eu lembro, há uns anos atrás, que você, a Edith, a Lu Sato, a Edith Faganello, ela já foi entrevistada por nós aqui, e elas são, né, do Instituto Iandecy, elas trazem essas danças e esse espaço de dança dentro do Instituto. Vocês foram para um encontro internacional na Turquia, aonde vocês experimentaram, né, um mundo praticamente mágico, né, de cantos e danças. Conte um pouquinho para nós sobre isso.
Então, a Rede Internacional de Danças da Paz Universal, ela é uma criação de um mestre sufi chamado Samuel Lewis, que vem a ser também, aí eu vou falar um pouquinho da linhagem, né? Que ele vem a ser discípulo do Hazrat Inayat Khan, que é um grande mestre de música indiana, que escreveu um livro chamado O Misticismo do Som. E isso tem a ver com esse campo energético que a gente cria quando dá as mãos, começa a cantar e dançar na roda. É como se a gente fizesse um vórtice de energia curativa. E quando a gente invoca mantras milenares da Terra, é como se a gente estivesse curando toda a nossa história de humanidade, para trás e para frente. Foi uma coisa assim, muito poderosa. Então, o Samuel Lewis, que é o criador das Danças da Paz, é discípulo direto desse homem, do Inayat Khan. E discípulo também da Ruth Sandenes, que era uma bailarina fabulosa, uma das precursoras da dança moderna, assim, contemporânea de Isadora Duncan, professora de Martha Graham, sabe? Nos Estados Unidos, uma
Sim,
mulher
uau.
muito importante, também foi professora de Samuel. E a partir desse encontro com esses dois mestres, ele cria as Danças da Paz Universal. Samuel Lewis já desencarnou, mas hoje ele deixou uma ordem sufi, da qual sou guia, né? Sou uma das pessoas que compartilha, né, o ensinamento, honra o ensinamento dele. E deixou também esse movimento de dançarinos da paz que dançam nas fronteiras de guerra, que se reúnem em diferentes lugares para semear a paz nos diferentes lugares do mundo. A gente vai ter agora, na Páscoa, um encontro bem importante na Colômbia, em que virá o mestre Sadi, que é o Neil Douglas Plots,
No ano
que
que
é o
vem, 2024.
ano que
Sim.
vem, que vai trazer, né, todo o trabalho dele em cima do aramaico, porque ele musicou e coreografou todo o Pai Nosso em aramaico, as beatitudes que eu vou fazer no sábado, no Instituto Iandecy, que é o discurso do Monte das Oliveiras, do Cristo, onde, através do ensinamento do aramaico, que é a língua mãe, tanto do árabe quanto do hebraico, esses dois povos que acabaram de entrar em guerra hoje de novo, pela enésima vez, parece que não aprendem, entendeu? A gente vê que, na verdade, o fundamento deles é o mesmo, né? Que são exatamente essa incapacidade de se relacionar, de olhar para o outro com respeito, de olhar para o outro como um igual, não como maior ou menor do que o outro, maior ou menor do que o mundo, mas igual ao mundo, partes do mesmo mundo, de uma mesma humanidade. Enquanto a gente não conseguir ir para esse lugar, que não é um lugar de subserviência, mas também não é um lugar de empáfia e arrogância, né? De dominação.
É possível ser diferente e estar na igualdade, né? É possível, não quer dizer que eu precise ser
Perfeitamente.
igual ao outro, mas eu posso respeitar e ser respeitada.
É
Eu
isso.
posso ser diferente, mas a equanimidade existe para todos,
Isso.
né?
Agora, isso é um ensinamento que até aqui a gente vinha, até essa pandemia, eu acho que a gente vinha se preparando para o que a gente está encontrando agora. Porque agora isso virou urgência, emergência. Agora ou vai ou morre. Porque do jeito que está o ritmo de destruição do planeta,
Sim.
isso acaba com a gente enquanto humanidade. Não tem um, a gente tá, e a gente ouve falar, entra por um ouvido. Não, eu acho que tem pessoas despertas, mas a maioria ainda está muito adormecida e precisa acordar. Então, eu acho que quando a gente faz uma roda de dança na praça pública, quando a gente se reúne, mesmo que num grupo muito pequeno, mas faz um
Sim. Sim.
trabalho profundo, de enraizamento dessa paz interna, isso naturalmente vai para o mundo e vai se desdobrar. Eu gosto muito da tecnologia da mandala também. A
Que legal.
mandala é esse círculo que se desdobra naturalmente e que só vai parar.
Em multiplicidades, né? E só amplia, só expande.
Então, essa eu acho que é uma tecnologia fundamental nesse momento, né? Eu estou indo a Curitiba dinamizar algumas partes dessa mandala, que são Edith,
Sim.
Lussato e algumas pessoas que estão lá e que vêm fazer o trabalho com a gente, que são agentes da paz, agentes de
Sim.
transformação. Que se fizerem o trabalho que o Krenak propõe, que é cuidar do seu quintal, a mandala vai, entendeu? A mandala se desenvolve naturalmente.
Eu vou aproveitar e trazer, então, um pouquinho de uma experiência que eu participei contigo, que é a mandala florestal. É, eu até tenho, né, as
Baralho.
cartas, né, é um tipo de tarô, né, é um oráculo, isso, aonde a gente se inspira quando vê as cartas. E a gente fica profundamente conectadas e conectados com a natureza. É, nós precisamos, e esse é um sentimento que eu tenho, né? É, nos lembrar que nós somos natureza. Nós somos, mas as pessoas esqueceram. Então, parece que a gente precisa de todo tipo de método para trazer essa lembrança. E a mandala florestal é uma delas.
Sim.
E ela é não só apenas, né, um oráculo, mas ela também é uma forma de dança.
É uma forma de dança, uma forma de canto, e
Canto.
uma forma de caminhar no mundo, porque os cantos, eu aprendi assim, o fundamento das danças da paz são as caminhadas e as respirações, né?
Sim.
A gente caminha arquétipos e respira qualidades do divino, sabe?
Sim.
Sagrado, divino, divina. E na mandala florestal eu fiz uma conexão direta com as forças da natureza também, como uma forma de aprendizado e como uma forma de recontar essa história do feminino pré-descobrimento, porque a gente não teve essa oportunidade de aprender isso na escola. As mulheres foram simplesmente limadas, né, da história, com raras e honradas exceções, mas sabe-se muito pouco. E as muitas coisas são contadas como lendas, né? Por exemplo, a história das Amazonas, como se fosse uma
Sim.
lenda, como se não tivesse existido de fato isso. E aí tem uma coisa muito linda que a gente vai aprender muito agora com o protagonismo do Krenak, que é que para os índios o mito e a realidade e o sonho, todas essas coisas são realidades. É uma linha muito tênue que separa o imaginário do mundo físico, vamos dizer assim, ou do real, se diz real, né? E, na verdade, hoje em dia, com psicologia transpessoal, e a gente já está um pouco mais consciente de que nós somos seres multidimensionais, né? E de que a gente está aqui agora é importante, que esse corpo físico é muito importante, porque ele é o veículo das outras dimensões do ser, né? Então, mas a gente.
Maria, esse oráculo, essas cartas, essa dança, foram geradas, nessa conexão com a natureza, com o universo indígena, por você. Então, você é a criadora da mandala florestal,
Eu
né?
acho muito complicado isso, sabe?
Sim,
Porque eu acredito
não existe
que
só um
tudo vem desse
criador.
lugar luminoso de vacuidade e eu tive o privilégio, a honra de me colocar curiosa o suficiente,
Sim.
disponível o suficiente. Na verdade, essa pesquisa caiu inteira no meu colo. Você acredita nisso?
Eu acredito.
Como eu gosto muito de poesia e de música, isso se traduziu em música e poesia.
E
E como danço,
dança.
isso se transformou em dança. E hoje eu caminho essas danças e canto isso internamente como medicina, quando eu preciso de determinada força.
Sim.
Então, eu já estou com isso muito. Eu estou velha, né, amiga? Estou com 67, quase fazendo quase 70.
E
Então, isso já
nada, isso é
tem 30 e tantos
total
anos de caminhada. Então, está muito enraizado já.
sabedoria total, né?
Está
Nós,
muito
eu
na
acho que nós
veia.
podemos nos chamar, né, de anciãs já.
Sim, com certeza. Sabendo também que dentro de nós também mora criança, também mora jovem, também
Sim.
mora, né? Nós nos constituímos de muitas fases para chegar aqui. E isso é lindíssimo, né? E
E tem
agora
mais uma
é
coisa aí dentro
tudo.
do que você está falando, que é um corpo jovem, né? Dança com facilidade. Mas ninguém imagina que no momento que a gente dança, o nosso corpo é jovem.
Sim.
E todas as dores, ou dificuldades, ou limitações, as limitações de mente, de corpo ou de energia se desfazem na hora que a gente dança, né? E nós somos capazes de
Uma coisa
sentir,
interessante
né?
que assim, tudo que acontece na vida acontece na dança, tá? Então tem
Tá?
pessoas, por exemplo, que não conseguem fazer esse ou aquele passo porque elas pensam
Ah,
em vez de pensar. E aí é
sim.
muito engraçado, porque trava. E trava
Sim.
mesmo. Aí você diz assim, não pensa, só dança. E sai, sabe? Aí parece que flui. Por quê? Porque a gente tem essa memória, isso é uma memória ancestral, a
Sim.
expressão do corpo. Ah, eu não sei dançar, eu não consigo dar nota. Não pensa, canta. Canta do seu jeito, né? Expressa o seu som. Essa coisa do misticismo do som, que é uma coisa muito valorizada nas culturas dos povos originários aqui. Eles todos cantam, todos dançam, né? É muito lindo isso. E não tem, não é uma performance, não é um, sabe? Não é da academia, é da vida, que é a grande mestra. No frigir dos ovos, a grande iniciadora, a grande mestra é a vida, né? Então, sim, veio através de mim, sim, eu tenho isso registrado com direitos autorais, tananana, mas, na verdade, não é meu, sabe?
Sim.
É do mundo. É do mundo. E veio do mundo. E veio do mundo. Veio da história do mundo. Veio através de uma pesquisa que eu comecei a fazer. Na verdade, foi um trabalho de encomenda que começou tudo isso. Uma mulher veio para mim. Eu tinha feito uma mandala de Tara lá, linda. E ela me encomendou um ritual para ativar o raio feminino do destemor. Ela ia fazer uma expedição com 40 e tantas mulheres para a Amazônia. E aí eu achei que ela estava super emocionada com a mandala, eu disse sim, claro, mas não dei muita bola, não. Achei que sim, vou fazer, tá legal, um dia desses a gente se encontra e faz e tal. Ela me abraçava furiosamente. E eu fui para casa depois disso, descansar, feliz, porque tinha feito uma mandala muito linda. E dormi, sonhei, e no sonho começou o download total.
Uau.
Ritual das danças, dos cantos. No dia seguinte, eu voltei lá e disse: Ó, pode contar, eu vou fazer. E aí eu fiz no dia do meu aniversário, elas estavam na Amazônia, me escreveram de lá, dizendo: Acabamos de ativar o portal do raio feminino do destemor. Foi meu presente de aniversário, olha que lindo.
Qual é a data do teu aniversário, Maria?
19 de janeiro.
Uma capricorniana trazendo para a terra, né?
É uma capricorniana danada. E aí é isso, quer dizer, então esse final de semana aí vai ser muito especial, porque A gente tem na sexta as danças da paz, no
Já.
sábado as beatitudes, as bem-aventuranças, que é esse trabalho do aramaico que eu acho super importante. Gostaria que viesse mais gente, tem poucos inscritos, porque é um trabalho também mais avançado, né? Todo cantado em aramaico e tal. Mas é belíssimo, não são muitas palavras, dá para aprender na boa. E é um
Sim.
trabalho curativo para o mundo, gente. Sabe?
É.
Para quem é capaz, me ajudem a construir esse vórtice, porque ele chega lá em Israel e na faixa de Gaza. Ele chega. Aqui do nosso quintal a gente ajuda.
Seria importante assim que as pessoas soubessem que não há pré-requisitos, né?
Não.
Todos nós somos capazes de dançar. Se nós sentimos alguma aspiração em trazer paz para o planeta,
Isso.
essa paz ela pode ser dançada. E o coletivo potencializa a potência individual, a energia individual, quando se encontra com outros, com outras, aquilo vira uma potência. Por isso você está chamando de vórtice. Então, é como se nós estivéssemos colocando agulhas da medicina chinesa, né, em partes do planeta, cada encontro, cada grupo. E esses grupos existem pelo mundo, né? E cada vez que o grupo se encontra, qualquer grupo, qualquer pessoa pode participar, estará fazendo parte desse ponto de cura. Estou
É,
chamando
queria
assim.
falar mais uma coisa, que essa dança, ela gera uma alegria muito profunda,
Com
uma alegria,
certeza.
uma paz, um transbordamento amoroso, né? Então é uma coisa extremamente prazerosa. E muito curativa de si, das relações e do entorno, né? Do mundo, vamos dizer assim. Outro dia eu acordei com uma frase muito forte, acho que eu até vou fazer um poema, uma canção com isso, porque
Oba.
vem muito forte, que é: a alegria é o sofrimento desmascarado.
Uau, vou
Eu achei
escrever.
tão forte. Tão forte, porque quando eu vejo, quando eu me pego em sofrimento, normalmente o sofrimento ele tem um enredo, ele tem causas, ele tem motivos. A alegria não tem, a alegria é. Então, quando você sai do enredo pessoal, quando você sai da ilusão da separatividade, a alegria brota.
Que
E
lindo.
espontaneamente, entendeu? E eu sinto isso na dança.
Sim. Não é possível, depois de uma dança, a pessoa não
Não é
sair
possível.
alegre. É isso que ela quer dizer. A gente
Não é possível. É.
esquece completamente qualquer dificuldade, conflito, sofrimentos, né? A gente se transforma, nem que seja por aquele tempo, mas só que é um tempo que a gente pode guardar. E sempre retornar, sempre se lembrar daquele ponto, daquele lugar, daquela experiência. É muito potente, né?
É muito potente, porque você descobre que você consegue dissolver.